O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, passou a quinta-feira fazendo ajustes no texto, apresentado na quarta. Nas discussões em plenário, vários deputados, principalmente do PL, ressaltaram a necessidade de discutir melhor a matéria. Já os deputados favoráveis lembravam que a proposta em debate de 2019 foi o que destacou o presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma entrevista logo pela manhã.
Mas a gente diminuir essa temperatura, principalmente num momento importante como esse. E eu friso, essa PEC, ela nasceu no Congresso Nacional, nós já estamos desde 2019 a discutir essas PECs, ou seja, lá se vão 4 anos, né? Nós tivemos muitos esforços para que ela chegasse no dia de hoje, e eu acho injusto com ela, com o Brasil e com o tema, uma politização de radicalização nesse momento.
Mas, em discurso no meio da tarde, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, reclamou da falta de um texto final.
Onde é que já se viu votar uma coisa tão complexa, tão importante, que vai afetar a vida de todo mundo, e não ter o texto? Faltando menos de 4 horas para votar? Qualquer dia vão ter votações aqui na Câmara que não precisa ler o texto. Vai ser decisão da mesa. E nós vamos ter que votar contra ou a favor, uma decisão, a mesa está a favor, vamos ter que votar contra.
No texto apresentado na quarta, o deputado Agnaldo Ribeiro propôs a criação de uma cesta básica nacional de alimentos que terá alíquota zero dos novos tributos, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dos estados e municípios. A CBS vai substituir PIS e COFINS, e o IBS, o ICMS estadual e o ISS municipal. A grande mudança é que esses tributos vão ser cobrados onde o bem ou serviço é consumido e não onde é produzido, como é hoje. Com isso, será possível eliminar a cobrança de imposto sobre imposto, que encarece principalmente os produtos industrializados, que têm várias etapas de produção, e o consumidor poderá saber exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra. Os tributos são dois, mas a legislação de funcionamento da cobrança terá que ser a mesma para evitar o que ocorre hoje, ou seja, União, estados e municípios podem fazer regras diferentes. A complexidade do sistema atual, segundo o relator, faz com que as empresas tenham que gastar mais com a advogados e contadores, apenas para entender as regras em vigor. A reforma também cria um imposto seletivo para substituir o IPI e sobretaxar produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas. E está previsto um mecanismo de cashback para devolver imposto para alguns grupos sociais, com o objetivo de reduzir desigualdades de renda, gênero e raça. Essas duas mudanças, porém, serão detalhadas em lei complementar. Também serão definidas depois as alíquotas padrão dos novos CBS e IBS. Mas a proposta é definir um percentual que mantém a carga tributária atual. Alguns serviços, como de educação e saúde, e produtos, como os usados por pessoas com deficiência e medicamentos, terão alíquota reduzida pela metade. E outros terão alíquota zero, como a atividade dos pequenos produtores rurais. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, citou uma mudança de última hora.
O nosso relator se comprometeu a incorporar a nossa sugestão para criar incentivos tributários para a revitalização dos centros históricos. Estamos falando de atividades de reabilitação urbana, de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que poderão contar com isenção ou redução de alíquota em até 100%.
Todas essas mudanças vão acontecer gradualmente. Até 2032, o sistema atual vai conviver com o novo, que terá alíquotas pequenas para testar o seu funcionamento. Como os estados e municípios produtores poderiam perder muito com a cobrança no local de consumo, a transição da distribuição da arrecadação dos novos tributos será mais longa. No período, será feita uma redistribuição dos recursos para minimizar perdas de alguns entes, como São Paulo. A promessa, porém, é de que um sistema mais eficiente deve atrair investimentos, elevando a arrecadação de maneira geral. Será formado um conselho de estados e municípios para administrar o IBS. Os estados e cada prefeitura poderão aumentar ou reduzir as suas parcelas da alíquota do IBS, mas de maneira ampla, ou seja, não poderão fazer isso para uma empresa específica. A redução de tributos para atrair empresas, chamada de guerra fiscal, acaba com a reforma, porque o imposto não será mais devido pela fábrica. Para dar aos estados um novo instrumento de redução de desigualdades regionais, será criado um fundo com aporte de 40 bilhões de reais anuais por parte da União. Para aprovar a reforma, são necessários 308 votos em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.